Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, nesse segundo bloco do programa da RFI Brasil, a imprensa francesa aborda a entrega dos restos mortais do último refém franco-israelense pelo grupo Hamas na última noite, antes da expiração da primeira fase do cessar-fogo na faixa de Gaza. Depois, no RF Convida, entrevistamos Viviane Dias, autora e intérprete do espetáculo Tarsila ou a Vacina Antropofágica, que será apresentado aqui na França durante a temporada cruzada Brasil-França. Vamos encerrar o bloco com o podcast Planeta Verde, que aborda o plano da União Europeia para impulsionar a indústria limpa e reposicionar o bloco. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até a Espanha. Várias entidades do país lançaram mensagens de repúdio contra a supressão da versão em espanhol do site oficial da Casa Branca.
Linha Direta.
Uma das primeiras medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao assumir seu segundo mandato, foi desativar a versão em espanhol do site da Casa Branca. A decisão, que já havia sido adotada em seu primeiro governo, gerou inúmeras críticas. Na Espanha, diversas personalidades e instituições repudiaram publicamente a decisão. Vamos a Madrid conversar com nossa correspondente Ana Beatriz Farias. Bom dia, Ana Beatriz. Qual foi a reação aí na Espanha à suspensão da versão em espanhol do site da Casa Branca?
Olá, bom dia a todos. Durante uma reunião da cúpula do Instituto Cervantes, em 5 de fevereiro, o rei Felipe VI classificou como chamativa a decisão do governo Trump de deixar de usar o espanhol como um instrumento de comunicação da Casa Branca. Apesar disso, o monarca afirmou acreditar que a decisão será temporária, já que devido a fatores demográficos e democráticos, o espanhol tende a se tornar uma língua cada vez mais presente. Ele também ressaltou a forte influência política do idioma. Essa importância se reflete em números. Segundo um estudo publicado pelo Instituto Cervantes em 2024, existem mais de 63 milhões de hispânicos nos Estados Unidos. A pesquisa também revela que a porcentagem de eleitores hispânicos no país é de 14,7%.
Ana Beatriz, o Instituto Cervantes, instituição pública, tem como missão promover e ensinar a língua espanhola. A entidade se posicionou de alguma forma sobre a remoção da versão em espanhol do site da Casa Branca?
O poeta Luiz Garcia Monteiro, diretor do Instituto Cervantes, expressou sua decepção com a postura do governo dos Estados Unidos em relação ao uso do espanhol. Monteiro foi contundente ao afirmar que, abre aspas, não se trata só de defender o prestígio da língua, mas de não humilhar as pessoas por serem imigrantes ou pobres, fecha aspas. Ele afirmou que acreditava que tal medida não se repetiria, especialmente após o apoio expressivo que Trump recebeu de parte da população latina nas eleições. Monteiro comentou que imaginava que o presidente adotaria uma postura mais neutra, considerando a importância da comunidade latina na economia dos Estados Unidos, algo que não ocorreu. O presidente do Senado espanhol, Pedro Royán, do Partido Popular, também se manifestou sobre o assunto. O senador pediu ao governo dos Estados Unidos que reconsiderasse a decisão, destacando os benefícios culturais, sociais e econômicos do uso da língua. E 23 academias de espanhol ao redor do mundo se uniram em protesto contra a decisão do governo Trump, demonstrando sua preocupação por meio de um comunicado divulgado pela ASALE, Associação de Academias da Língua Espanhola, em 20 de fevereiro. O texto destaca que o espanhol é falado por mais de 600 milhões de pessoas, sendo a segunda língua de comunicação internacional, e ressalta que os Estados Unidos são o segundo país no mundo com mais hispanofalantes.
Ana Beatriz, o que acontece quando se tenta acessar a versão em espanhol do site da Casa Branca?
Quem tenta acessar o antigo endereço do site oficial da Casa Branca em espanhol já não encontra mais o conteúdo antes disponibilizado ali pelo governo. Agora, há apenas um aviso de página não encontrada e um botão que redireciona o usuário para a versão em inglês. Na página principal, tampouco há a opção de alterar o idioma do site para o espanhol. A mesma medida já havia sido adotada no primeiro mandato de Trump, iniciado em 2017. Atualmente, o perfil da Casa Branca em espanhol no X, antigo Twitter, também foi desativado e não pode ser consultado.
Algum representante do governo dos Estados Unidos chegou a se manifestar sobre o assunto, Ana Beatriz?
Sim, o assistente especial do presidente, Harrison Fields, declarou que a administração estava comprometida a recuperar a versão espanhola da página, sem, no entanto, estabelecer um prazo concreto para que isso acontecesse. Durante os primeiros dias do segundo governo Trump, Fields informou que o site da Casa Branca passava por um processo de edição e ajustes, mas garantiu que o conteúdo em espanhol retornaria em breve, algo que até o momento não se concretizou. Quando o espanhol foi retirado do site da Casa Branca no primeiro mandato de Donald Trump, Sean Spicer, que atuava no setor de imprensa da presidência, assegurou que o idioma voltaria a figurar como opção para os usuários. Apesar das garantias de que uma equipe estava trabalhando para o retorno do conteúdo, a promessa não se cumpriu e a navegação em espanhol só foi restabelecida após a posse de Joe Biden, em 2021.
Muito obrigada, Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madrid, que participou do Linha Direta desta quinta-feira.
A imprensa hoje. Daniela Franco.
Os principais jornais da França abordam nesta quinta o destino do último refém na faixa de Gaza com nacionalidade francesa. O corpo de Ohad Yahalomi foi entregue pelo grupo Hamas às autoridades israelenses na noite de ontem, junto com os restos mortais de outros três homens. Os jornais Le Figaro e Le Parisien se debruçam sobre o trágico destino deste pai de família que vivia no kibbutz de Nir Oz e que completaria 51 anos no próximo mês de abril. Segundo Le Parisien, o franco-israelense teria feito de tudo para proteger sua família durante o ataque de 7 de outubro de 2023. No início deste ano, o movimento palestino Al-Nasser Salah al-Din, aliado do Hamas, anunciou a morte de Yahalomi em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Até ontem, as autoridades não haviam obtido nenhuma prova de vida ou de morte deste cidadão franco-israelense. Le Figaro presta homenagem a esse pai de família que, durante o ataque do grupo Hamas, se posicionou armado diante da porta de sua casa. No interior estavam sua esposa, Batsheva, e os três filhos do casal. Apesar do ato de valentia, Yahalomi foi baleado e toda a família foi capturada. Antes de cruzar a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, a mãe e as duas filhas, de 10 e 2 anos, conseguiram escapar. O filho, de 12 anos, foi levado para o enclave e libertado um mês depois. Com a entrega dos restos mortais de Ohad, Batsheva e suas três crianças poderão finalmente enfrentar o processo de luto, conclui Le Figaro.
RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Hoje nós recebemos aqui em Paris, no estúdio da RFI, Viviane Dias. Ela é autora, intérprete e co-diretora do espetáculo Tarsila ou a Vacina Antropofágica, que será apresentado na Sorbonne, na Universidade Paris 8, e depois em Bordeaux. A peça, inspirada no modernismo brasileiro e no manifesto antropófago, é uma espécie de antídoto contra o conservadorismo, por meio de um diálogo entre Tarsila do Amaral, pintora e figura icônica do modernismo brasileiro, e a própria atriz. O texto questiona o papel da arte na construção do futuro e de novos imaginários. Muito obrigada por vir até a RFI. Conta pra gente, então, sobre esse teu novo espetáculo que mistura aí no palco dança, teatro, música, projeção de vídeo.
Obrigada a vocês de me receberem aqui. A Tarsila Vacina Antropofágica, ela nasceu em 2022. Ela se apresentou no Brasil, no Teatro Estelar. Ela faz parte de um trabalho da nossa companhia de pesquisa continuada, que é a Estelar de Teatro. Agora, nessa sessão do Brasil na França, agora em 2025, com esse interesse pelo Brasil, o espetáculo ele faz um passeio crítico pela história cultural brasileira. Então, sim, a gente dialoga com as imagens da Tarsila do Amaral, mas também com personagens modernistas, com figuras reais e da ficção. E a gente faz um balanço crítico. E tudo isso que a gente criou, esse caldeirão de imagens, como que elas influenciaram o século XX e como que elas podem gerar as nossas necessárias novas imagens para o século XXI.
Ao mesmo tempo, essa peça faz também um diálogo com a Europa, em especial com a França, num contexto aí feminista, de descolonização, que são características do seu trabalho.
Sim, eu pesquiso essa voz feminista, eu sou dramaturga, né, já escrevi alguns livros de dramaturgia, tenho muitas peças, entre elas o Matriarcado de Pindorama, que é a história do Brasil do ponto de vista das mulheres. E a ideia não é só personagens mulheres, mas como isso afeta a linguagem cênica. E sim, a Tarsila do Amaral viveu aqui, né, durante uma época. A gente sabe que o modernismo brasileiro, ele é profundamente afetado pelas vanguardas francesas, mas não é uma cópia, porque os modernistas, eles friccionam, né, com o que veio, com o que eles devoram das vanguardas, das ideias modernistas francesas, o elemento nativo.
Essa peça entra em cartaz na sequência de uma exposição chamada Tarsila do Amaral, Pintar o Brasil Moderno, que foi a primeira retrospectiva da artista brasileira aqui na capital francesa, que ficou em cartaz durante 4 meses no Museu do Luxemburgo, com um sucesso de público extraordinário. Você acredita que isso pode aumentar o interesse agora pela peça?
Ah, eu acredito que sim. Eu espero que as pessoas queiram ver, queiram assistir, queiram conhecer um pouco mais essa história do modernismo brasileiro. Eu sempre falo, eu acredito, por exemplo, o Manifesto Antropófago, ele antecipa coisas que vão aparecer no pensamento europeu uns 50 anos depois. Ele faz uma relação fantástica entre colonização, capitalismo, patriarcado, falta de imaginação, questões econômicas. Ele relaciona de uma maneira muito sintética, muito provocativa, grandes questões que a gente vive ainda hoje.
Você tem um outro projeto que também faz relação com a França, que vai estrear em maio, que se chama Sequana, La Voix des Eaux, uma peça que propõe um diálogo aí entre os rios Sena e o rio Tietê em São Paulo. Conta sobre esse próximo projeto que a gente vai ter aqui.
Esse projeto eu estou desenvolvendo há 9 meses. Eu fui trazida para cá pelo Instituto Francês para morar na Cité Internationale des Arts, que é na frente do Sena. Então eu converso com o Sena, eu busco ouvir, né, essa voz das águas, juntando a pesquisa de dramaturgia feminista. Uma ideia que eu sempre tenho nos meus trabalhos é essa aliança entre agências humanas e não humanas, para a gente ir um pouco além das imagens antropocenas, essas imagens que se fixam demais no homem como a medida de todas as coisas. Então, na Sequana La Voix des Eaux, eu estou criando esse diálogo entre o Sena e o Tietê, duas realidades muito distintas, mas dois rios que buscam falar a voz das águas e inspirar para novas imagens. Entre elas, uma declaração de direitos dos rios. Então, uma peça que vai misturar texto poético, voz feminista, também música, também dança e também uma questão política forte dessa necessidade que a gente tem de olhar para a natureza e de buscar novas maneiras de conviver, né, nesse planeta.
Você dá voz à Sequana, que eu acho que muita gente nem sabe, que é a deusa mítica do rio Sena, né, que vai se expressar, então, nesse teu espetáculo. E é curioso porque os franceses estão num momento de reapropriação do rio Sena, né, com os Jogos Olímpicos. Isso se encaixa bem nesse momento, né?
E além disso, eu acho que é uma questão maior da humanidade mesmo. A gente já tem alguma jurisprudência de declarações de direitos dos rios, e que se há um tempo atrás era impossível, né, a gente imaginar que mulheres teriam direitos ou que escravizados teriam direitos, né, e a mentalidade social precisou se transformar, precisou ser provocada. Hoje acho que a gente precisa olhar para a natureza também, para os rios, para as montanhas, e entender que o rio é uma entidade viva, ele não é um recurso econômico.
Bom, você que se interessou por esse assunto e pelos projetos, então, da Viviane Dias, ela vai estar aqui em Paris com vários projetos, como vocês viram, nesse ano do Brasil na França. Muito obrigada. Obrigado. Pela tua entrevista.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira um vasto plano para impulsionar a indústria limpa no bloco e reposicionar as fabricantes europeias dizimadas pela concorrência chinesa e americana no foco da descarbonização. O pacto prevê um arsenal de medidas de estímulo, com a mobilização de 100 bilhões de euros para investimentos e o alívio das regulamentações em vigor para apoiar a recuperação das empresas e garantir a soberania energética europeia. O Made in Europe está no coração do Pacto para a Indústria Limpa, nota Neil Makarov, diretor do think tank Perspectivas Estratégicas, baseado em Paris e Bruxelas.
A Europa, ao contrário dos Estados Unidos, não volta atrás na descarbonização e não cogita voltar à economia do gás, do petróleo e do carvão. Pelo contrário, a descarbonização é um dos motores da estratégia industrial. A União Europeia quer atrair para o seu território as usinas da transição e entrar em concorrência com a China nesta área, e quer descarbonizar a sua base industrial já existente de aço, cimento e químicos para torná-la mais competitiva.
O Pacto Ecológico, lançado em 2019, prevê um amplo plano para a indústria, mas falhou ao não trazer nenhuma estratégia clara nem o financiamento necessário para as empresas europeias enfrentarem a avalanche de produtos chineses que inundaram o mercado do continente, salienta Célia Agostini, diretora da Cleantech for France, em coletiva de imprensa.
A diferença que distingue hoje em relação à China e aos Estados Unidos.
A nossa diferença em relação à China e aos Estados Unidos é que eles têm estratégia. A China tem uma há 10 anos e os Estados Unidos lançaram o plano contra a inflação, o IRA, em 2022. Ainda não sabemos bem o que ele vai virar, mas os americanos souberam criar um apoio tão massivo à indústria limpa que até capitais europeus começaram a financiar projetos lá. A questão principal para nós é saber se o pacto para a indústria limpa será essa esperada estratégia que nós desejamos há tanto tempo.
O pacto confirma a meta europeia de cortar 90% das emissões de gases de efeito estufa até 2040 e coloca a economia verde no foco desse objetivo. Ciarán Humphrey, especialista na indústria limpa do Institute for Climate Economics, insiste na importância do aumento dos investimentos públicos.
Se nós falharmos, teremos mais fechamentos de empresas e de empregos, e a Europa terá um atraso impossível de recuperar em relação à China. É crucial para a nossa descarbonização, mas também para a nossa soberania, porque uma transição na qual temos que comprar tudo, em vez de fabricarmos nós mesmos, não será apoiada a longo prazo pelos cidadãos europeus. Também representa um risco estratégico, como vimos no caso da Rússia, e o uso que Putin fez do fornecimento de gás para a Europa como uma arma contra a Europa.
Outro aspecto importante é o da simplificação das regulamentações em vigor, foco de tensões políticas entre os Estados-membros e que contribuiu para as fabricantes europeias perderem a corrida industrial limpa, segundo seus críticos. Organizações ambientalistas e de defesa de direitos humanos temem que um retrocesso no dever de vigilância e na transparência da cadeia produtiva levem as empresas a relaxar no desmatamento importado ou o uso de mão de obra em condições degradantes. Vamos ouvir Jurei Yada, diretora de Finanças Sustentáveis Europeias da E3G.
Vemos sinais incoerentes por parte da Comissão. De um lado, ela diz que a Europa se compromete a atuar pela competitividade sob as bases de uma transformação sustentável. Mas do outro, indica que todo o quadro regulatório que foi estabelecido, que passou por tantas instâncias e foi aprovado por todos, poderá ser revisto. Do ponto de vista da estabilidade regulamentar, que é muito importante para os investidores, principalmente os estrangeiros, isso pode atrapalhar.
Planeta Verde chega ao fim hoje. Até a próxima!